Carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, diz assim no capítulo 6 do livro de 2 Coríntios, versículo número 14: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras e eu vos receberei. E serei vosso pai, vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Evangelho de João, capítulo número 17, versículo número 14, diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Somente até aqui. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Papai, Abaxurianda, Labarrodecanda, Labaxéia, Sandalalabarraias. Pai, eu rogo a Ti agora, Senhor da glória, Pai. Eu rogo a Ti, Senhor da glória, que o Teu Espírito maravilhoso venha sobre a Tua igreja, Senhor, para ecoar aos nossos corações, falar conosco, Senhor, para, Senhor da glória, glorificar o Teu nome neste lugar. Rei da glória, manifesta-te, Príncipe da Paz. Manifesta-te, Senhor da glória, agora eu te peço, em nome de Jesus, na minha mente, Senhor. Manifesta-te ao meu coração, Senhor da glória, Pai. Os meus lábios sejam agora edificados por Ti, Senhor, e que a Tua palavra, que é como fogo, Senhor da glória, Pai, e martelo, Senhor, que despedaça a pedra, Senhor, venha sobre nós, Rei da glória, glorifica agora, Senhor, o Teu santo e maravilhoso nome sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que seja exaltado e glorificado o nome de Deus para todos sempre neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse segundo texto que nós lemos, eu não sei se você já leu o Evangelho de João, eu recomendo que você, quando começar a ler a Bíblia, se você ainda não leu, ou um novo convertido, eu sempre recomendo, comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Tal é a grandeza, né, do poder de Deus manifesto através desse Evangelho. E nós vemos aqui Jesus Cristo, irmãos amados, orando. Jesus, ele ia ser ali morto, crucificado, depois ele iria ainda se manifestar ao povo de Deus, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e depois iria ser levado aos céus, à ascensão de Jesus Cristo glorificado. E um dia ele vai voltar, obviamente. Mas nós vemos aqui Jesus orando por nós, orando por aqueles que iriam acreditar nele, orando por aqueles que iriam dar crédito à sua palavra. E ele disse uma coisa muito importante aqui nesses versículos que nós lemos. Eu não sei se você atentou, mas ele falou assim que o desejo dele, que a intenção dele é que nós, né, aqueles que os recebemos, sejamos um nele e em Deus. Jesus falou a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. E isso é tremendo, irmãos amados, isso vai muito ao encontro dessa celebração que simboliza, na verdade, a comunhão do homem com Deus, e eu queria te chamar a atenção para esta necessidade, para que você tire as dúvidas do seu coração a respeito daquilo que o mundo diz em relação à palavra de Deus. Nós devemos ser um em Cristo Jesus e em Deus. E devemos o quê? Para que possamos ser um em Cristo Jesus e em Deus. Nos separar, nos santificar, conforme Jesus Cristo ensinou aqui, dizendo, né, que nós devíamos nos santificar na palavra de Deus. E Jesus falou algo muito interessante também, que se você fizer uma analogia com os dias de hoje, você vai perceber que aquilo que Jesus falou aqui já está começando a acontecer. Ele disse assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Muito em breve, você será odiado pelo mundo. A tua fé representará para o mundo algo terrível. A tua necessidade de separação do pecado e da imundice desse mundo será uma aberração para o mundo, e nós seremos odiados pelo mundo por querermos seguir a palavra de Deus. E quando você propagar a palavra de Deus, a verdade de Deus que vai contra o mundo vai dizer que você é uma pessoa retrógrada, o mundo vai dizer que você é uma pessoa que discrimina as outras pessoas que estão ao seu redor, o mundo vai dizer coisas terríveis a respeito, né, da tua postura, o mundo vai dizer coisas terríveis em relação à tua necessidade de fazer cumprir em você a pura e verdadeira palavra de Deus, porque a palavra de Deus, Jesus falou, nos santifica. E nós não podemos ser santificados pela palavra se nós damos ouvidos à voz do mundo. Coisas terríveis, irmãos, estão por vir para o povo de Deus, por conta da nossa necessidade de fazer cumprir aquilo que Jesus falou nessas poucas palavras, e que Deus falou em diversos momentos da Bíblia, da necessidade de nós estarmos ali olhando para Ele e vivendo as coisas que são dEle. O apóstolo Paulo disse ali na segunda carta ao povo de Corinto, à igreja em Corinto, dizendo, né, que nós não devemos nos submeter a jugo desigual, porque não pode haver comunhão nas coisas que são de Deus com as coisas que são do mundo. Não existe chance, irmãos amados, de você ser um em Cristo Jesus e ser um em Deus e o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você, se você não se posicionar em relação àquilo que Jesus falou nesse trecho bíblico, ou seja, nos separar. Volto a dizer para você, talvez você já esteja cansado de ouvir eu falar a mesma coisa, mas separação significa santificação. Santificação significa separação. Santificação não significa um estado de pureza extrema, mas santificação significa uma separação para Deus. Devemos ser separados para o Senhor, nos separar para adorar, nos separar para reverenciar, nos separar para sermos fiéis a Ele. Esse é o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Entendendo, irmãos, que o mundo vai lutar contra a tua fé, entendendo que o mundo vai lutar contra as tuas atitudes, e muitas vezes o mundo dirá, né, não é necessário você ir à igreja, o mundo dirá, não é necessário você orar tanto, Deus conhece o teu coração, né, não é necessário você falar com Deus, porque Deus te conhece, mas nós não oramos, né, para Deus conhecer as nossas necessidades simplesmente, nós oramos para sentir Deus, nós oramos para, né, ouvir a voz de Deus, nós oramos porque nós necessitamos sentir o Espírito Santo de Deus se movendo dentro de nós. Nós fazemos as coisas que Deus nos ordena, não por obrigação, mas por pura necessidade, porque nós somos pessoas que nós colocamos o nosso coração na presença de Deus, e quando nós colocamos o nosso coração na presença de Deus, a nossa alma se cala para que o nosso espírito fale alto e tenha comunhão plena com o único Deus, o Deus da verdade, o Deus de santidade, o Deus de amor. Se você veio aqui hoje cheio de problemas, como o presbítero Alan falou, eu estava orando hoje em casa, também me sentia, senti uma aflição muito grande, né? Estava ali lutando e lutando e lutando e lutando para que a aflição saísse do meu coração, a aflição saísse da minha alma, né? E eu pedia ao Senhor: Senhor, isso não é normal, Senhor, isso não pode fazer parte, né, de uma história que tem o Senhor Deus como guia da sua vida, né? E o Senhor Deus falou comigo e ele falou assim: por que andais ansiosos com o dia de amanhã? Porque o vosso Deus sabe muito bem do que vocês necessitam, basta cada dia o seu mal. Estava até conversando com o Cris sobre isso, falei sobre isso para ele, falei: ah, Cris, hoje Deus falou, e nós temos que nos lembrar da palavra e nos apegar na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. O povo de Deus às vezes sofre porque se esquece da palavra e não vive a palavra. Devemos fazer a nossa parte, obviamente, devemos estar ali lutando, lutando e lutando, lutando, porque nesse mundo, conforme Jesus falou aqui, que nós não somos deste mundo, mas nós estamos no mundo, e ele falou: eu não oro, Senhor Deus, eu não oro, meu Pai, para que tire eles do mundo, mas eu oro para que o Senhor os guarde no mundo. Não adianta você querer viver uma vida de sonhos nesse mundo. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E ele falou assim: porque eu venci o mundo. E Jesus é o vencedor, e se nós estamos nele, nós vamos vencer também, porque nós vamos agir e nos posicionar conforme Jesus Cristo deseja, para que a vitória sobre o mundo aconteça. E a vitória sobre o mundo, irmãos amados, são inúmeras coisas: é contra o pecado, é contra a imundice, contra os pensamentos malignos, contra os interesses pessoais, porque os sacerdotes, né, na época que Jesus Cristo foi crucificado, o crucificaram por interesses pessoais. Eles disseram assim, certa vez, numa reunião: vamos matar este homem, porque se nós não fizermos isso, né, nós vamos perder aqui a nossa autoridade sobre este povo. Interesses pessoais. Quantas pessoas estão dando tapas na cara de Deus, na cara de Jesus Cristo, por conta dos seus interesses pessoais? É como se as pessoas falassem assim: eu quero dinheiro e dinheiro e dinheiro e dinheiro, e não importa aquilo que eu tenha que fazer para adquirir mais dinheiro. As pessoas muitas vezes estão deixando de lado o caráter cristão para dar ouvidos ao caráter que o mundo diz que nós podemos ter. E você acha em determinado momento que você pode agir como o mundo acha que você deve agir, e tudo bem, não vai te acontecer nada. Quando você quebra a tua separação, quando você quebra ali aquele momento de separação entre você e Deus, você está o quê? Se aproximando do Satanás, se aproximando das trevas e se aproximando do mundo. Que Jesus Cristo disse que você não pertence a Ele. Entenda bem aquilo que Jesus falou, irmãos. Nós não pertencemos ao mundo, e não viva uma vida de sonhos. Não estou querendo que você viva uma vida de sonhos. Eu estou querendo que você viva uma vida em Cristo Jesus, entendendo que o mundo precisa de Cristo e que nós somos instrumentos no mundo para levar o Evangelho de Cristo. E não, nós não desprezamos e nós não nos achamos melhores ou piores do que qualquer pessoa, porque todos nós somos pecadores, porque todos nós estamos lutando, buscando o melhor de Deus para as nossas vidas. Mas nós devemos entender, para que nós sejamos abençoadores, para que nós sejamos pessoas que levam o poder de Deus para o mundo, para as pessoas que estão necessitando, para as pessoas que estão sofrendo. Nós precisamos nos separar, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos exalar a palavra do Senhor, para que você não dê uma orientação equivocada, uma orientação que vai levar a pessoa à destruição. Porque é muito fácil, irmãos, uma orientação que você dá para uma pessoa levar a pessoa à destruição. E como é difícil você aconselhar. Você precisa conhecer a palavra, conhecer o coração de Deus, para que em determinadas situações você possa orientar as pessoas segundo o coração de Deus, independentemente daquilo que a lógica e o mundo diz. Que a lógica e o que o mundo diz não são importantes. O importante é aquilo que Deus diz. E nós devemos buscar esta sabedoria. E quantas vezes a sabedoria de Deus contradiz a natureza? E quantas vezes a sabedoria de Deus contradiz o mundo? Uma vez entrou aqui um casal. Não vou contar a história toda, que é uma história longa, mas Deus fez uma obra de libertação maravilhosa. E esse casal era um casal de adúlteros. Adulteraram e se separaram das suas famílias e se juntaram. E aí, eu aconselhando essas vidas, em determinado momento eu tive que falar a eles, e eles falaram dessa situação, e eu falei assim: ó, a vontade de Deus para a vida de vocês é que vocês voltem para suas famílias, que vocês peçam perdão pelo ato que vocês cometeram e voltem às origens, à origem daquilo que Deus estabeleceu para a vida de vocês, que eram as famílias de vocês, que vocês praticaram o pecado e ainda estão vivendo no pecado. É uma verdade dura para aquela situação. Eu não quero que você generalize isso, irmãos, porque cada situação é uma situação. Nós devemos olhar o contexto de cada história para podermos dar uma boa, né, orientação segundo a palavra do Senhor. E aquelas pessoas olharam e entenderam isso, e eles admitiram que isso deveria acontecer, mas não quiseram que isso acontecesse. É uma decisão. É uma decisão. Esses dias eu estava ouvindo vendo um vídeo, e uma pessoa falou assim, né, e falou com muita sabedoria numa palestra, que o amor a Deus, ele só existe porque existe o livre-arbítrio. Porque se não existisse o livre-arbítrio, não existiria o amor a Deus, seríamos máquinas, né, instigadas pelo poder de Deus a amá-lo. E porque nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha, o amor a Deus, ele existe. E o amor a Deus pressupõe uma escolha. Amar a Deus é uma escolha. Amar a Deus pressupõe que você abra a mão de diversas coisas que você, que o seu corpo, que a sua mente muitas vezes deseja, para você colocar o seu coração diante de Deus e poder falar: Senhor, eu te amo, por isso eu te obedeço. O próprio Senhor Jesus disse, né, aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Não existe condição de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus se nós tivermos comunhão com aquele que não é Deus, se o Espírito Santo de Deus não habitar em nós. O próprio Senhor Deus disse: que comunhão há, que jeito há de haver comunhão entre a luz e as trevas, entre aquele que é fiel e aquele que está praticando iniquidades? Que comunhão existe entre Deus e os ídolos? Não existe chance, porque o nosso Deus é único e os ídolos são uma farsa satânica. Não tem chance, não tem chance, irmãos, de você viver a comunhão plena com Deus, de você ser um com Deus, se você ainda está sendo um com o mundo, se você ainda está sendo um com o destruidor, com aquele que quer aniquilar a sua vida. Não existe chance de você fazer cumprir esta palavra que Jesus Cristo determinou, que é a vontade dele. Ele orou e falou que deveria ser assim. Ele quer que seja assim, para que a nossa vida seja edificada e pura. Tem uma canção que a gente louva aqui, já faz tempo que a gente não louva essa canção, faz uma semana mais ou menos, que chama Fidelidade. E essa canção fala a respeito de que nós estamos dispostos a dar a nossa vida por Deus, ou por Jesus. E aí a canção usa um exemplo de Daniel, né, na cova dos leões. Daniel foi um homem, irmãos. Se você olhar essa passagem bíblica, você vai ver que ele abriu mão verdadeiramente dos benefícios que lhe eram oferecidos, porque ele vivia no palácio do rei. e tinha à sua disposição todos os benefícios de viver no palácio do rei. Ele tinha o melhor para ele. Ele era escravo, vivia na Babilônia, né? Servia ao rei Nabucodonosor, mas ele deixou de lado todo esse desejo, ou deixou de lado todo esse benefício para escolher Deus. E ele foi jogado numa cova com muitos leões e leões famintos, e ele não titubeou, ele não teve sombra de variação na sua decisão, segundo a Bíblia, porque ele acreditava no Deus que ele servia, e ter comunhão com o Deus que ele servia era muito mais importante do que ter comunhão com as coisas daquele mundo, com as coisas da Babilônia. Não sei se você sabe, mas a Babilônia em si representa o reino das trevas. O nome Babilônia vem de Babel, a torre da confusão, que Deus ali recriminou e condenou e separou as nações por conta do desejo do homem de construir uma torre para se aproximar de Deus, quando Deus já estava lá. Então, Babilônia representa o reino das trevas. E Daniel não poderia absolutamente viver neste mundo sem declarar ali que Deus era o Senhor da sua vida. Podemos citar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente também, que abriram mão da sua vida para obedecer a Deus, para obedecer a Deus, para obedecer a Deus. Eu não sei quanto você está disposto a fazer para obedecer a Deus. Eu não sei qual o tamanho da disponibilidade que você tem para obedecer a Deus. Eu não sei qual é o limite que você dá para obedecer a Deus. Ah, eu obedeço a Deus até se acontecer isso, porque se acontecer isso eu não vou conseguir obedecer a Deus. Você já está no inferno, a sua fé já variou, e você está precisando ter um grande encontro de fé com Deus para entender que você precisa ser um com o Senhor Deus. E você não vai ser um, né, vivendo uma vida imunda. Você não vai ser um vivendo uma vida que tem comunhão com as trevas de vez em quando, que cambaleia, que nem Elias condenou o povo de Israel ali no Monte Carmelo, e ele dizendo: até quando, povo de Deus, vocês vão cambalear por dois caminhos? Ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal. E nós temos que ponderar isso. Até que ponto o amor de Deus, o amor a Deus, vai nos levar a ter atitudes que vão demonstrar esse amor a Ele. E isso é terrível, irmãos. Eu estou falando aqui uma verdade, e talvez você se encontre no meio desta verdade, e você tenha aqui um raciocínio lógico agora, e você pense assim: realmente isso é muito complicado, realmente eu não sei como eu agiria em determinadas situações, eu não sei como vou dar testemunho de Cristo se acontecer determinadas coisas na minha vida. Entenda que você precisa vencer essa barreira, entenda que Deus é Deus e o diabo é o diabo. Entenda que você serve a Deus e não ao diabo. Entenda que você vai ser perseguido e odiado por conta das tuas atitudes. Mas entenda que isso é necessário. E Jesus falou: o mundo me odiou. O mundo já odeia Jesus por conta da obra dele. O mundo já odeia Jesus por conta das palavras dele, que vão contra qualquer entendimento. As pessoas estão mais preocupadas hoje em se vingar do que perdoar. As pessoas estão mais preocupadas hoje em recriminar ao invés de orientar. E nós não podemos ser desse jeito, irmãos. A igreja não foi levantada para ser assim. A igreja foi levantada para ser um. um em Cristo Jesus e em Deus. A igreja foi levantada para ter comunhão plena com Ele, onde a glória dEle se manifesta. E eu quero te alertar para algo muito importante na tua vida. A glória do Senhor está se manifestando aqui na igreja. Nos cultos, a glória de Deus está manifestando aqui na igreja. Mas a glória de Deus tem que se manifestar na sua vida fora da igreja, para que você leve vidas a Cristo, para que as pessoas conheçam esta glória e vejam esta glória. Porque se reunir aqui, como eu disse, quando aqueles que têm unção se reúnem, a glória de Deus se manifesta. Mas enquanto nós estamos separados, a glória de Deus tem que se manifestar também, para que as vidas que estão fora, sem conhecimento, sofrendo uma angústia que corrói o coração, porque se o povo de Deus sente angústia que corrói o coração, você imagina aquele que não tem Cristo Jesus, o que está acontecendo com ele lá fora? Nós não podemos entrar na igreja e vestir a capa de santo ali, e depois, ao sair da igreja, tirar a capa de santo e deixar aqui, e viver uma vida normal lá fora. Viver uma vida normal lá fora. O Leonardo tem uma Bíblia bem pequenininha, não tem, Leonardo? Está aí com você?
Não.
Tem problema. Eu ouvi um pastor dizendo uma vez, né, que os crentes, aqueles, tem crente que tem tanta vergonha de ser crente, que usa aquelas Bíblias bem pequenininhas para colocar debaixo do braço, esconder e ninguém vê que é crente. Né? Você tem que ser aquele que é sábio nas suas palavras, que é sábio nas suas palavras, mas que de modo nenhum você esconde que você ama a Deus e que você serve a esse Deus. Você possa dizer, não como um papagaio, como pessoas sem sabedoria, que não edificam, mas nos momentos que Deus te der a oportunidade, que você possa dizer e encher a sua boca com alegria, não com orgulho, mas com alegria, dizendo: eu sirvo ao Deus vivo, eu sou servo do Deus vivo, eu amo a Jesus. E as pessoas vão olhar para você e vão ver isso, por conta das suas palavras e das suas atitudes. Porque você é um em Cristo Jesus. Você é um no Senhor Deus, ou seja, os pensamentos dele estão na sua mente. As palavras dele estão na sua boca. E o coração dele está no seu coração. E aí nós seremos um, porque nós vamos pensar como ele, falar como ele, sentir como ele. E como Ele nos deu autoridade neste mundo, nós vamos agir como Ele agiu, pelo poder de Deus, porque Ele deu autoridade para que nós sejamos instrumentos dEle neste mundo. Não procure, irmãos amados, questionar a palavra de Deus. Questione o mundo. Questione o mundo. Quando alguém vir falar para você e questionar Deus, falar: mas Deus não faria isso. Você fala: a palavra dele diz que é assim. E você conhece a palavra e você defende, não a teoria, mas o coração de Deus quando ele escreveu aquela palavra. E as pessoas, elas questionam muito. É, mas Deus não é amor, como é que tem guerras? Deus não é amor, como é que tem misérias? Deus não é amor, como é que tem destruição? Deus não é amor, porque existe sofrimento extremo? Deus não é amor, as pessoas começam a olhar um pedacinho da Bíblia. Deus é amor, porque é verdade, o amor dele foi expresso através do sacrifício de Jesus Cristo. E quantas vezes, irmãos, e quantas vezes as pessoas pegam essa palavra e não sabem desenrolar o fio da meada e dizer, né, que o mundo está assim, existem guerras, existem misérias, destruição, por conta do coração do homem que resolveu se afastar de Deus, porque o coração do homem não quer Deus, porque o coração do homem quer a distância de Deus, porque o coração do homem não deseja viver as coisas santas. E aí vem a maldição descrita na Bíblia, A maldição descrita pelo Deus vivo, pelo Deus Todo-Poderoso, vem sim a destruição. Você olha assim, talvez você fale assim, puxa vida, tantas coisas ruins, e você fica pensando, também lá acontece isso, lá acontece aquilo. Não. O motivo das coisas ruins é porque as pessoas se afastam de Deus. Porque as pessoas não têm Deus no coração. Porque as pessoas não desejam Deus. E aí vem toda a sorte de malignidades. Toda a sorte de malignidades. E é interessante porque se você começa a fazer uma analogia em relação a isso, e você começa a ver a história, teve uma época que teve um grande terremoto ali no Haiti. O Haiti é uma ilha muito pequena, e era divisa, né? O Haiti é divisa com São Salvador, se eu não me engano, não lembro mais direito se é São Salvador. República Dominicana, muito bem. É uma ilha dividida no meio, República Dominicana de um lado, Haiti do outro. O Haiti é o berço do vudu. O Haiti foi aonde o vudu, que é uma técnica de feitiçaria e bruxaria, foi concebida. E dali nasceu e foi propagada para o mundo inteiro. Houve um terremoto, o Haiti todo foi destruído. A República Dominicana socorreu aqueles que sofreram o terremoto, a destruição. E você olha e você começa a falar assim, mas poxa vida, como é isso possível? É possível, por conta da malignidade que saiu daquele lugar e por conta das palavras que Deus determinou sobre qualquer situação que envolva este mesmo quadro. Se outra nação se levantar e fazer a mesma coisa, acontecerá coisas terríveis da mesma forma. Não é porque é um, porque é outro, não julgamos, mas a palavra de Deus se cumprindo a todo instante. A todo instante a palavra de Deus se cumprindo ao nosso redor e se cumprirá cada vez mais. E se você notar, já estamos começando a ser odiados, as pessoas já nos olham com olhos estranhos por conta da nossa fé e da nossa atitude contra aquilo que o mundo diz que é certo. E você continue e persista nesse caminho, sempre com sabedoria, mas não abrindo mão dos valores de Deus. E quando te perguntarem, você fale. E você fale, da palavra do Senhor. E você não viva, né, uma comunhão que não seja a comunhão com o teu Deus. Que você não viva uma comunhão, né, que seja uma comunhão que dá brechas para que você esteja ali vivendo um pedacinho das trevas. Um pedacinho das trevas na sua vida. Temos que ter discernimento para viver aquilo que Deus nos deixou. E não é pouco, porque Jesus falou assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Faz parte da nossa vida. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas o Espírito Santo de Deus não vai habitar num templo sujo. O Espírito Santo de Deus não vai habitar num templo não santificado, porque ele é santo. É contra a palavra, é impossível de acontecer. É impossível, não é o desejo de Deus, é impossível porque vai contra a palavra. Aquele que não se santifica não pode ser templo do Espírito, porque o nome já diz Espírito Santo. E você não se engane, irmãos. Você não se engane pelas mentiras das trevas, porque isso não é qualquer coisa. E ser templo do Espírito Santo não é para qualquer crente, não é para qualquer pessoa que se diz crente, é para aquele que entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor e vive esta vida de santificação e de entrega, para que as coisas dele se manifestem sempre na sua vida. Viver e ser templo do Espírito Santo pressupõe separação, para que você possa ouvir a voz dele Se nós olharmos aqui, todos aqui, todos aqui foram capacitados para serem templos do Espírito Santo. Porque Deus prometeu isso, né? Que Ele habitaria em nós, que Ele andaria no meio de nós, conforme nós lemos: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Essa palavra, irmãos, foi dita aqui por Paulo, mas está escrita no Velho Testamento, uma promessa de Deus para 800, 900 anos antes de Jesus Cristo nascer. E antes de Paulo, muito antes de Paulo estar falando essa palavra, muito antes de, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus ter ali descido sobre as pessoas que estavam ali reunidas, buscando o poder de Deus. Separai-vos, diz o Senhor Deus, para que Ele possa fazer morada em nós. E você possa viver a comunhão que Deus quer que você tenha com Ele. É uma decisão que você tem que tomar. Como eu disse aqui, você não pode amar a Deus sem o teu livre-arbítrio. Não existe amor sem a decisão de amar. Que você decida, porque você tem esse poder de se colocar diante de Deus como Ele quer, para Deus te usar, para você ser um grande instrumento dEle, para que a glória dEle se manifeste ao teu redor. Que com certeza tem vizinhos seus precisando de se encontrar com o Senhor. Que com certeza tem parentes seus precisando se encontrar com o Senhor. E a própria palavra de Deus diz que o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder. E você tem que ser instrumento de Deus em poder, para que a obra de Deus seja mais fácil para você. Certa vez Jesus estava num lugar e aí disseram para ele assim: faz um milagre aí, Senhor, para a gente ver, As pessoas estavam interessadas no poder e não na mensagem, e aí Jesus falou assim, né? Ele recriminou aquele povo e disse que sem milagres não há conversão. Nós temos que viver os milagres de Deus na nossa vida. Você tem que ser um instrumento, eu volto a dizer, da glória de Deus, não somente em palavras. As palavras são muito importantes e têm muito poder, mas as palavras, elas vêm acompanhadas de poder, por conta da autoridade que você tem e por conta de que você é um em Cristo Jesus. Quando você é um, você ouve a voz e faz. Quando você é um, você ouve a voz e não faz, quando é para não fazer. Quando você é um, você vai aonde Deus manda, sem medo e sem receio de errar. E você vai porque Deus mandou, não porque você entende o que está acontecendo muitas vezes. Esta é a história do povo de Deus. Esta é a vida idealizada por Deus para você. Este é o desejo de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a sua vida. Ele quer que você viva desta forma. Não importa o que o mundo diga, Ele quer que você viva desta forma. Sendo uma pessoa que glorifica o nome dEle através das suas palavras e das suas atitudes. Seja esse então. Dê ouvidos à voz de Jesus. Seja esse, irmão. Seja esse que Jesus tanto deseja que você seja. Dê ouvidos à voz de Deus, entenda a grandeza desta palavra e a grandeza de Jesus, entenda isso, dê ouvidos a essa palavra, dê ouvidos, né, que é muito importante você saber e entender para que as coisas de Deus se tornem mais fáceis para você usar através da sua vida. Entenda esse princípio, para você entender esse princípio aqui. Que Jesus Cristo nos deixou para celebrar a nossa comunhão com Ele. Nós vamos celebrar agora a nossa comunhão com Deus. Você agora se posicione diante de Deus para que a grandeza de Deus hoje se manifeste em você. Deus está aqui. Jesus está aqui. E Ele quer transformar a sua vida mais uma vez, mais um pouquinho. Ele quer transformar a sua vida mais um pouquinho hoje. Para que a sua vida amanhã seja diferente da que foi hoje. E você com certeza se alegrará nesses momentos, independente das dificuldades e das lutas que virão sobre a sua vida. Porque ser odiado não é fácil. Mas Jesus foi odiado. E Ele respondeu com o poder de Deus e com a fidelidade a Deus. Você tem a mesma atitude agora, em nome de Jesus. Quero chamar os diáconos aqui, presbítero Alain.